E agora vamos com a nossa outra produtora, Samara Sadek, que vai trazer para a gente ao vivo aqui no Conexão Senado os principais destaques dos portais de notícias da internet e também atualizações dos números da pandemia da Covid-19 no Brasil. Samara Sadek, muito bom dia.
Oi, Thiago, muito bom dia a todos que estão com a gente nesta segunda-feira, ouvindo aí essa entrevista, hein, Thiago, que puxão de orelha para começar a semana, né, na dieta.
É verdade, já tinha começado a minha mudança alimentar aí, Samara Sadek, mas o doutor Dirceu de Lavor reforçou aí essas novas estratégias de alimentação para melhorar a saúde.
Então vamos lá, Thiago, vamos lá agora com outras notícias da internet aqui. E uma delas é a declaração do imposto de renda. Tem uma mudança aí, viu? O portal G1 destaca isso e é o seguinte: a Secretaria da Receita Federal informou então que foi alterado o prazo final de entrega da declaração, né, do ano base do ano 2020, a declaração que a gente tem que entregar esse ano, e foi para o dia 31 de maio a data final. Essa mudança foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Agora, é bom esclarecer, né, que é o seguinte: na semana passada, o Senado Federal aprovou um projeto que prorrogava o prazo da entrega para 31 de julho, né, deste ano. Mas essa é apenas um projeto, né, ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e ainda sancionado pelo Presidente da República. Então, agora, a data que está valendo imediatamente é o 31 de maio como data final. E a Receita Federal provavelmente deve ter se antecipado a esticar um pouquinho mais esse prazo, Thiago, porque até agora foram entregues mais ou menos 12 milhões de declarações. E a expectativa da Receita era receber mais de 32 milhões, ou seja, até agora, já caminhando para o final de abril, que era o prazo inicial, né, menos da metade das declarações foram entregues, embora a gente saiba que as pessoas deixam mesmo para o final do prazo, né? Mas, enfim, o prazo que está valendo agora é 31 de maio para entregar a declaração do imposto de renda. Claro que se o Congresso Nacional aprovar uma nova lei, né, com um novo prazo, isso aí também deve mudar. Mas, por enquanto, 31 de maio, Thiago.
Muito bem, Samara. Importantíssimo a população ficar ligada aí nessa nova data de prazo para o imposto de renda deste ano. E sobre a pandemia, Samara, quais são os novos números que a gente traz nesta segunda-feira?
Vamos lá, Thiago, um final de semana de números altos, né? O Brasil ficou sábado e domingo com média acima de 3 mil, né, de mortes. Então, assim, começamos a semana, vamos ver o que vai acontecer nessa semana, que ainda é uma semana que vai sofrer os impactos, Thiago, dos números do feriadão. A gente ainda vai ver isso nas médias móveis. Mas, por enquanto, os dados de domingo à noite são aqueles dados que a gente vê que tem uma certa baixa nos números habituais da pandemia. Então, ontem o Brasil fechou o dia com 37.017 novos casos confirmados de Covid-19 e 1.803 novos óbitos entraram para os sistemas. Veja esse detalhe, né, Thiago? Que mesmo baixando muito o número de mortes que a gente vinha acompanhando, ainda é um número muito alto, considerando que há uma queda nos registros, né? Então, vamos aguardar, porque essa semana ainda promete números muito altos. O Brasil hoje tem cerca de 1 milhão e 200 mil casos ativos da doença. E já nos aproximamos, então, dos 13 milhões e 500 mil casos ao todo, né, da pandemia, a grande maioria já de quadros recuperados, e o nosso total de mortes passou, né, esses últimos dias aí já passou de 353 mil pessoas ao todo que perderam a vida pela Covid-19. Vamos falar agora das médias móveis, Thiago, porque o Brasil nos últimos 7 dias registrou uma média de 3.109 pessoas morrendo por dia de coronavírus, né, das infecções e das consequências desse contágio. É a segunda maior média móvel de morte já registrada, ela só perde para a que a gente teve agora no comecinho de abril, e nós estamos em quadro de alta de casos ainda, de média mortes, né, de média móvel de mortes ainda em alta, porque nos últimos 14 dias, né, houve uma alta de 17% nessa comparação desse período. E em relação à média móvel de casos, Thiago, nós estamos, então, na casa dos 71 mil casos diariamente, né, registrados na última semana. É uma variação ainda negativa de menos 5%, mas ainda é um quadro de estabilidade, né? A gente ainda não passou para aquela curva de queda que a gente tanto espera, mas vamos aguardar aí essa semana como é que os números vão se comportar.
E temos destaque também sobre prevenção, né, Samara?
Isso, Thiago, porque ontem, domingo, foi o Dia Nacional do Infectologista, né? Esse profissional que atua tanto nessa questão aí das pandemias, das vacinas, das prevenções. E ontem foi lançado um vídeo organizado pela Sociedade Brasileira de Infectologia, onde vários profissionais da área fizeram seus alertas. E eu destaco, então, o que o Clóvis Arnes da Cunha, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, falou sobre as seis regras de ouro da prevenção da Covid-19, porque é isso que vai fazer com que os números de casos diminua e, obviamente, o número de internações também. Então, vamos frisar, Thiago, as seis regras de ouro de prevenção da Covid, segundo os infectologistas. Vamos lá, primeira regra, a gente já sabe, usar máscara no tempo que estiver fora de casa, não participar de forma alguma de aglomeração, manter a distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas, isso serve para quando você vai numa padaria, num mercado, a gente sabe que dentro do ônibus é impossível, então vale a regra da máscara, higienizar as mãos é a regra número 4, a gente também já sabe bastante, né? Sobre passar, lavar as mãos com água e sabão ou um álcool em gel se estiver na rua. Manter o ambiente bem arejado, se você está, né, mesmo dentro de casa, né, porque às vezes você pode ter uma infecção, alguém está infectado em casa, então você manter o ambiente bem arejado, no trabalho, se possível também. E regra número 6, essa muito importante, se você sentir sintomas de gripe inicial, você já procura um isolamento, né, em relação às pessoas que você convive, você já avisa o seu trabalho, você já faz todo aquele procedimento de alerta. Se os sintomas piorarem, obviamente você vai procurar um médico. Mas a primeiro comportamento da gente nesse momento é buscar um isolamento, buscar distanciamento das pessoas.
É verdade, Samara. É importante saber e praticar, né, essas seis regras de ouro aí.
Pois é, Thiago, porque a gente precisa realmente ver esse número de casos diminuindo no Brasil.
É verdade. E quanto à vacinação, Samara, como é que está o andamento da vacinação no Brasil?
Vamos lá. Nós já estamos com 11% da nossa população vacinada. Isso representa, Thiago, mais ou menos 23.280.000 pessoas que já receberam pelo menos a primeira dose de vacina. E em relação aos estados, né, essa corrida aí pela vacinação, cada estado está numa etapa diferente, num ritmo diferente. O seu Rio Grande do Sul agora é o estado que mais vacinou a população, Thiago, com 15% da população gaúcha vacinada, seguida pelo Mato Grosso do Sul, que já vinha liderando essa percentagem, né, agora está com 14% da população vacinada. Agora, na outra ponta, infelizmente, nós temos o Amapá com apenas 6% da população vacinada. É, por enquanto, o estado onde está pior o ritmo da vacinação.
É verdade. Vimos anteriormente, Samara, nas notícias internacionais, que entre os países também há uma discrepância muito grande, né, no andamento da vacinação. E aqui no Brasil também há alguns estados muito à frente e outros um pouco atrasados aí no ritmo de vacinação da população, né?
Pois é, Thiago, porque a gente sabe que mundialmente a oferta de vacinas está complicada, né? Muita disputa, muita dificuldade de a gente obter os ingredientes. O Brasil tinha uma promessa que abril seria um mês assim de despontar a vacinação e até agora a gente ainda não viu essa virada, porque a gente ainda está patinando nessa casa agora que chegamos aos 11%, então a gente já começou essa vacinação desde janeiro, né? Então, nós estamos entrando aí praticamente no terceiro mês de vacinação e apenas 11% da população brasileira é, de fato, um ritmo muito lento. Os números mostram isso para a gente, né?
Tá certo. Então, Samara, muito obrigado pelos seus destaques e você volta amanhã aqui no Conexão Senado.
Isso mesmo, Thiago. Um bom dia para você, bom dia para todos.